Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Viver melhor com menos, isto é o que procuram as pessoas que aderiram a um modelo de vida menos material, que desde a década de 70 ganha mais adeptos e que ficou conhecido como simplicidade voluntária. O Palavra de Especialista de hoje vai conversar com o terapeuta corporal Jorge Melo, coordenador do Instituto Brasil Simples, que trocou um emprego bem remunerado em um banco em Brasília para viver uma vida mais simples em Porto Alegre. Jorge Melo criou um site na internet que ajuda aqueles que, em época de consumo desenfreado, optaram por coisas simples, mas prazerosas. Eu sou Carla Alessandra e o Palavra de Especialista começa agora.
Palavra de Especialista.
Bom dia, Jorge.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Estamos à disposição para prestar informações.
Jorge, em primeiro lugar, o que é o movimento da simplicidade voluntária?
Em primeiro lugar, não chega a ser um movimento, pelo fato de que não existem standards, padrões, para pertencer a esse estilo de vida. Ele é, na verdade, um estilo de vida baseado na filosofia da frugalidade. É considerar que nós podemos viver melhor tendo menos. Essa é a ideia central. Isso abre na nossa vida espaço, tempo e condições que a gente obtenha o maior grau de realização.
Uma das premissas desse estilo de vida é você abrir mão do que te incomoda. E como é que as pessoas identificam isso? O que, que incomoda? Como é que a pessoa chega a essa conclusão?
Fundamentalmente, uma boa forma de verificar o que incomoda é quando nós não encontramos prazer naquilo que a gente faz. Dando um exemplo bem prático que eu costumo citar. Normalmente as pessoas consideram o trabalho como algo desagradável que tem que ser feito para receber em troca um salário. Essa é uma visão bastante pobre e limitada do salário, do trabalho, considerando que o salário é a única gratificação possível. Então, nesse sentido, nós poderíamos considerar que o que incomoda, no caso, é a adesão a uma atividade por uma recompensa puramente material. No plano das coisas mais materiais, digamos, quando a pessoa tem algo que não usa há muito tempo, isso está ocupando um espaço na sua vida, isso está requerendo um investimento, porque, de certa forma, é dinheiro, é a energia da sua vida que está ali parada sem uso, e, além disso, não tem nenhuma utilidade prática. Então, ainda que não seja percebido objetivamente como algo que incomoda, é um incômodo existencial, porque nós não temos nenhuma finalidade para aquele objeto, para aquele bem que está lá parado, sem servir a ninguém.
Tá certo. E assim, uma das orientações de quem segue esse estilo de vida é que esse estilo de vida ele não pode causar um sofrimento. Então, quais seriam os ganhos, por exemplo, no seu caso? Você tinha um carro, duas motos e um apartamento grande que provavelmente despendia muitos recursos para ser mantido e agora você já não vendeu os carros, vendeu as motos e anda de ônibus. Qual é o ganho nesse tipo de mudança, Jorge?
O ganho fundamental é algo que hoje está muito no esquecimento, na consciência da maioria das pessoas. É o poder de fazer as suas próprias opções. De maneira geral, e aqui posso estar sendo um pouco injusto, mas de maneira geral, a grande maioria das pessoas, digamos assim, delega as suas decisões a elementos externos. Então, da minha experiência, da experiência da maioria das pessoas que participa desse estilo de vida, o principal ganho é em termos de poder. Recupera-se, no momento que a vida se torna mais simples, uma capacidade de exercer o poder sobre as suas próprias decisões. E isso só pode acontecer quando alguns fatores adicionais, digamos assim, da vida simples são acessados novamente. O principal deles, que hoje tem tido muita repercussão, digamos assim, da forma que eu vivo, é a questão do tempo livre. Eu defino o tempo que eu dedico a cada atividade e consigo priorizar dentro desse tempo que eu defino aquilo que me dá maior satisfação. De maneira geral, o que eu verifico é que as pessoas vivem em função do que é importante para outras pessoas. Isso é uma lástima, porque a vida não se repete. Então, o que nós dizemos é que a vida ela já é complexa por natureza. Então, é importante que nós aceitemos esse caráter de complexidade e não transformemos em complicação, porque aí realmente fica impraticável viver uma vida de qualidade. A gente passa a apenas sobreviver sob influência de fatores que estão totalmente fora do nosso controle. Então é um processo, Por isso que a gente diz que não é um movimento, é um processo, poderia se dizer, de longo prazo, mas que demanda primeiros passos, né? E esse é o nosso trabalho hoje no Brasil, procurar acessar para as pessoas formas de dar primeiros passos sem sofrer com isso.
Tá. Você falou que esse é o objetivo, né, do Instituto. E como é que isso funciona dentro do Instituto?
Funciona de uma forma bastante simples, né, honrando até os princípios. Por exemplo, eu estava em São Paulo, que eu fui a convite de uns amigos para uma outra atividade, e aí uma pessoa organizou um pequeno grupo e nós fizemos à tarde, de domingo em São Paulo, um conversation café, que é uma reunião onde a gente partilha alimentos, sucos, chá, café, o que a pessoa gosta, e nós trocamos, dialogamos sobre um tema específico. O que inquietava, o que incomodava essas pessoas todas que participavam do grupo, era a questão da mobilidade urbana, que em São Paulo está chegando a um ponto do insustentável. Então, muitas pessoas trouxeram a sua experiência, e isso é importante dizer. A gente se reúne não para falar sobre livros que leu ou sobre conceitos que ouviu, mas sobre experiências que tem ou que conhece que tornam a vida mais simples e mais bonita, mais feliz de se viver. Essa é uma das formas. O café é um encontro único, a pessoa participa e, se quiser, volta a participar ou não. Existe uma outra forma que é um pouco mais aprofundada, que é o círculo de simplicidade. Aí são 10 encontros, ou o número que o grupo decidir, mas existe uma temática a cobrir, dentro de áreas bem específicas da ação humana. E, é claro, existem também os encontros, que é o que eu costumo chamar assim de parceria. Eu tenho feito encontros sobre simplificação de processos em empresas, em instituições educacionais, em instituições de caráter religioso ou espiritual, porque existe muita similaridade da visão da simplicidade com muitas outras áreas, né? Mesmo dentro da visão da simplicidade, existem muitas áreas sobre as quais se pode atuar.
O Palavra de Especialista de hoje conversa com o terapeuta Jorge Melo sobre a simplicidade voluntária. Vamos fazer um intervalo e voltamos em um minuto.
Palavra de Especialista.